Então, semana passada nós vimos sobre a ordem que Deus deu para pegarem os objetos, quer dizer, pedirem, né? Não pegarem, pedirem para os egípcios darem os seus objetos de prata e seus objetos de ouro. E de fato, eles tiveram sucesso. Apesar de não ser agora que eles pegaram já as coisas, tem alguns dias ainda para isso acontecer, mas a Torá já fala que os egípcios ficaram empolgados com os judeus agora. Inclusive, o próprio Moshe, eles tinham agora em alta lá no Egito. E faltou só semana passada terminar um detalhe. Nós vimos outras explicações, mas Urashi aqui trazia que Deus falou para o Moshe Rabbeinu: por favor, implore para o povo pedir as coisas, porque eu não quero que o Avraham venha reclamar para mim e dizer: peraí, isso que você falou que vai escravizar eles, aconteceu, oprimi, também foram oprimidos. Quando chega na parte boa que você falou, que eles vão sair com grande riqueza, não saíram com grande riqueza. Então, por favor, fala para eles pedirem para os egípcios darem a eles. E nós perguntamos semana passada, como assim? Para Deus nada é impossível. Então, o que significa pedir e implorar para o Moshe? Olha, peça, pede. Se eles não querem pegar, então, de algum jeito, você faz isso chegar aos judeus e o Abraão já não vai reclamar. E depois, que o teu problema, Deus, é que Abraão vai reclamar? Se você prometeu, Deus promete, Deus faz. Então, o que significa esse medo, entre aspas, de Deus, que o Abraão vai reclamar? O Rav Schwab fala uma explicação muito interessante a respeito disso. Nós vemos sobre Abraão Avino, normalmente as pessoas não se importam de onde vem a riqueza. Se a riqueza vem, é bem-vinda, muito obrigado, não recusa. Abraão Avino, nós já vimos que não era bem assim que as coisas funcionavam com ele. Para Abraão fazia muita diferença de onde veio esse dinheiro. Por exemplo, quando Abraão Avino teve que guerrear para libertar o seu sobrinho Lot, que foi sequestrado na guerra dos quatro contra cinco reis. E Abraão foi lá e batalhou e acabou trazendo o Lot de volta, trouxe os demais prisioneiros da cidade de volta e a riqueza, os despojos que ele também conseguiu pegar nessa guerra. E aí o rei de Sidom fala para Abraão: por favor, Abraão, devolve as pessoas que pertencem à minha cidade, por favor, devolva elas. E a riqueza pode ficar com você. E Abraão responde e diz: não. Óbvio que as pessoas vão voltar para você, mas a riqueza também vai voltar para você. Eu não quero pegar nenhum fio, nenhum cadarço. Não quero nada disso. Por quê? Porque Abraão não queria receber dinheiro e despojos, apesar dessa guerra ter sido por um motivo nobre e para salvar pessoas e etc. Abraão fala: tudo bem, o que tinha que ser feito foi feito, mas não por isso eu vou agora enriquecer às custas de mortes, às custas do sangue que foi derramado nessa guerra. Não quero, não preciso desse tipo de dinheiro. Mais tarde, quando Sará é raptada, tanto pelo faraó como pelo Avimelech, o Abraão é recompensado. E Abraão também não quer ficar com esse dinheiro. Ele acaba dando esse dinheiro para aqueles filhos das concubinas que ele depois mandou para os países orientais. Ele não quis ficar com nada, deu para eles. Por quê? Ganhei as custas de um rapto e não sei o que lá, isso não é dinheiro abençoado, não quero. E o Abraão também manda embora esse dinheiro. Diz o Rav Shvab Avraham, tem um certo princípio em relação a riquezas. Ele quer que o dinheiro venha de uma forma suave, com amor. Esse é o dinheiro que ele gosta. Deus poderia fazer o dinheiro dos egípcios parar nas mãos dos judeus de N formas. Mas diz Deus para Moshe, tem um problema. Eu posso fazer esse dinheiro parar na mão de vocês de um monte de formas, mas o problema é que eu prometi para Abraham que vocês vão sair com o Rehush Gadol, com uma grande riqueza. E quando se fala grande para Abraham, tem também uma conotação de algo grandioso. Algo da forma que ele gosta. Se eu vou fazer os egípcios darem a força, ou se eu fizer que os egípcios percam isso de alguma forma, esse dinheiro vai chegar para vocês não com amor. E aí já não é o dinheiro que o Abraham vai gostar. Abraham vai reclamar. Para que vocês possam ganhar um dinheiro que Abraham vai gostar, tem que vir com amor, com grandeza, com classe. Então, por favor, peçam para os seus vizinhos e amigos, e eu vou fazer com que eles gostem de vocês agora, e eles vão dar para vocês com amor. Aí o Abraham não vai reclamar, Abraham vai gostar. Esse é o dinheiro abençoado. E é por isso então que Deus pede e implora para que eles peçam para os egípcios. Na sequência, Vayomer Moshe, disse Moshe, Ko amar Hashem, assim disse Deus. Onde está Moshe? Moshe estava perante o faraó. Moshe estava perante o faraó para uma negociação, onde o faraó falou para o Moshe, sabe uma coisa, acabou a escuridão, vocês querem ir embora, então talvez eu libero uma parte da turma, mas os animais vão ficar aqui. Aí o Moshe falou, não, você tem que dar... Os nossos animais nós vamos levar e você também vai dar dos seus animais, porque a gente não sabe como vamos servir a Deus. Aí o faraó fala, não, chega. Não, ninguém vai embora. Vocês ficam aqui. Aliás, diz o faraó para o Moshe, toma cuidado para não vir me ver de novo, porque se você aparecer aqui de novo, você vai morrer. O que o Moshe respondeu? Falou bem, faraó. Eu não vou mais aparecer aqui. Neste momento, Deus ainda tem uma mensagem para dar para o faraó. Se o Moshe for embora, Moshe já prometeu que não aparece mais aqui falar com o faraó. E por isso Deus aparece para o Moshe nesse momento e fala, Moshe, tem um detalhe para você falar para o faraó antes de você sair daqui. E a mensagem é, que ainda vai ter mais uma praga. Vayomer Moshe, então Moshe diz, Ko amar Hashem, assim disse Deus. Moshe está falando para o faraó, assim disse Deus. Kachatzot halayla niyotze betoch Mitzrayim. Como meia-noite, eu, Deus, vou sair no interior do Egito. O Met Kol Bechor Be'eretz Mitzrayim. E vai morrer todo o primogênito da terra do Egito. Mi Bechor Paro Hayoshev Al Kiso. Desde o primogênito do faraó, que está no seu trono. Ad Bechor Hashifcha. Até o primogênito da escrava. Asher Hachar Hareichaim, que está atrás do moedor. Vechol Bechor Beheima. E também todos os primogênitos dos animais. E vai ter um grande berro na terra do Egito. E por que que vai acontecer tudo isso? Por que que vai morrer o seu primogênito? Primeiro eu já avisei isso desde o início. Em Shemot, antes de começar as pragas, Deus já anunciou o que, que vai ser lá no fim. Como nós já mencionamos algumas vezes, quando um ser humano vai lutar, ele guarda na manga alguma coisa que ele vai poder fazer lá no fim, a última carta que ele vai usar. Não vai contar com a última tática a ser usada. Mas Deus, ninguém escapa de Deus. Então Deus já desde o início avisou. E Deus tinha falado, Beni Bechori Israel, meu filho primogênito Israel está escravizado aqui, eu estou então declarando que eu vou matar o seu filho primogênito. Chegou a hora. Sabe por que, que eu vou fazer isso? Não é que eu tenho ódio ao seu filho primogênito, mas eu quero salvar o meu filho. Os meus filhos estão no Egito escravizados. E matando o seu filho egípcio, você vai aprender a valorizar e compreender os meus sentimentos em relação à crueldade que você está fazendo com os meus filhos. Vai ter um grande berro em toda a terra do Egito. Asher kamohu lo nihiata vechamohu lo tosif. Que como esse nunca teve e como esse jamais vai voltar a ter. Uma ótima pergunta. A princípio são só os homens. Os filhos primogênitos. Mas é uma boa pergunta. O faraó tinha filho primogênito, de fato. Mas é uma boa pergunta. Tem que ver o que, que diz o Midrash, se no Midrash está escrito. Vai ter então um grande berro no Egito, berro esse que não teve até agora, quando centenas e milhares de crianças foram mortas, e quando milhares de judeus foram mortos, adultos foram mortos, vocês ficaram quietos, não gritaram, falaram tudo bem, agora vocês vão gritar e muito alto. Urchol benei Israel, e para todos os filhos de Israel, lo yecherat kelev leshono. Nenhum cachorro vai agir de forma afiada contra os judeus. Essa forma afiada significa tanto morder, obviamente, como muito mais do que isso, até mesmo latir. Nenhum cachorro vai latir, nem para o homem, nem para o animal. Lemante deun, para que vocês saibam, asher yafle Hashem, que Deus vai separar bem Mitzrayim ou bem Israel, entre Mitzrayim e Israel, entre os egípcios e os judeus. E aí, sabe o que vai acontecer? Ve'yareduho lavadecha eile eilai. E vão descer para mim, vão vir para mim. Esses, todos esses servos. Ve'ishtachavu lilemor. Eles vão se ajoelhar para mim, dizendo: Se'atave cholam asher beraglecha. Sai você e todo o seu povo que está debaixo de você. Ve'acharechem etze. E depois disso, eu vou embora. Vai Yitzé Meim Paró Bachoriaf. E o Moshe sai da frente do faraó nervoso. Nervoso por quê? Porque foi ameaçado. Você nunca mais aparece aqui que eu vou te matar. Então Moshe deu uma última frase de efeito para o faraó e saiu de lá bravo. Bravo com essa situação, bravo com a forma que o faraó se comportou com ele. O Rashi aqui traz as palavras do Talmud. O que significa, vão descer para mim esses servos todos? Quem vai vir falar com o Moshe? O próprio faraó vai vir. Mas o Moshe manteve a dignidade e o respeito e a honra para o rei. Apesar de tudo, ele é o rei. Então não foi, falou para ele, você mesmo vai vir falar comigo, fica feio. Moshe manteve aqui a dignidade e falou, os seus servos aí, todos os seus servos vão vir, mas na verdade a intenção do Moshe era, você mesmo vai vir falar comigo. Vayomer Hashem el Moshe. Depois que então Moshe saiu, a Torá agora está voltando para trás. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, lo yishma lechem paro. O paro não vai ouvir vocês. Leman revot mofetai veret mitzrayim, para que eu aumente as minhas maravilhas na terra do Egito. O Moshe e Aharon assu et kol hamofetim haele lifnei faró. Moshe e Aharon fizeram todas essas maravilhas perante o faraó. Vai chazer Hashem et lev paró. E Deus endureceu o coração do faraó. Velo shilach et venei soem e'arzó. E ele não mandou os filhos de Israel do seu país. Esses dois versículos aqui que Deus falou para o Moshe, que o faraó não vai ouvir vocês, para que eu possa fazer mais milagres aqui. E o Moshe e Aaron fizeram tudo isso conforme Deus ordenou. Na realidade é uma introdução e uma volta no tempo. Por quê? Porque o próximo trecho que a Torá vai contar aconteceu antes de tudo isso. Nós estamos indo, e aqui nós vemos mais um exemplo que a Torá nem sempre segue uma ordem cronológica. Dentro do mesmo assunto, lógico que é cronológico, mas entre dois assuntos, não obrigatoriamente a ordem cronológica. A Torá foi vindo falando sobre todas as pragas. E assim que terminou a praga dos gafanhotos, a Torá já engatou direto a praga da escuridão. Terminou a praga da escuridão, já continuou, porque o Moshe já foi chamado para conversar com o faraó, já conversou com o faraó, já declarou, já falou, não aparece mais, não vou mais aparecer, mas tem uma última missão a dizer para você, que vai ter agora a praga dos primogênitos. Agora a Torá quer voltar um pouco atrás no tempo. Nós queremos voltar para antes da praga de escuridão. Porque o próximo trecho, que a gente não vai ler hoje, o próximo trecho acontece no primeiro dia do mês. E nós estamos aqui já na praga da escuridão, no 13º dia do mês. Então nós estamos voltando para trás. Uma vez que nós terminamos um assunto, 9 pragas, nós vamos agora ver, e os judeus? O que está acontecendo com eles? O que eles têm para fazer? Nós estamos falando aqui dos egípcios o tempo todo e das pragas que estão acontecendo com eles. Agora vamos voltar um pouquinho, vamos voltar para o começo do mês, para ver o que está acontecendo com os judeus. Ou seja, eles estão recebendo uma série de ordens de preparação para sair do Egito. Tem 15 dias para sair, então vamos se preparar. Então por isso a Torá faz uma introdução a isso, dizendo que Deus falou para o Moshe, saiba que o faraó não vai ouvir vocês, eu vou ainda fazer mais pragas, escuridão, praga dos primogênitos, a travessia do mar, os egípcios afundando no mar, ainda tem aí mais umas coisas para acontecerem. E uma vez que nós terminamos as 9 pragas, que foram feitas por intermédio de Moshe e Aharon, diferente da última, que Moshe e Aharon não tem nenhum envolvimento, é diretamente de Deus. Essas 9 pragas, a Torá então terminou o assunto, fala, olha, saiba que todas essas pragas, Moshe e Aharon fizeram tudo direitinho, conforme Deus ordenou a eles, e o faraó, Deus endureceu o coração e não mandou o povo de lá. Fala, Hashem. A ideia é que nós estávamos vendo as pragas. Então foram as pragas, praga, praga. Em vez da Torá parar no meio, entre uma praga e a outra, e falar, olha, e agora então aconteceu o seguinte, Deus falou para Moshe, fala para o povo que esse é o primeiro mês e que vocês têm que pegar e separar um carneiro para poder fazer a oferenda de peça, vocês não vão poder sair de casa, e blá, 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 tudo que vai ter aqui, bastante coisa. E aí voltar para a escuridão, a Torá resolve, primeiro vamos terminar já mais uma praga, assim termina assunto pragas, e agora vamos voltar um pouquinho atrás e falar o que estava acontecendo com o povo. Porque na verdade são coisas que estão acontecendo paralelas, não dá para se fazer junto, então termina um assunto, volta para falar sobre o outro. Então, Moshe declara para o faraó que Kachatzot Halayla, como meia-noite, vai ter aí uma praga. Vão morrer todos os primogênitos. Diz o Talmud que isso foi o que Moshe falou. Moshe disse para o faraó, assim disse Deus, como meia-noite vai ter uma praga. Qual foi a frase que Deus falou para o Moshe? Bahatzot, na metade da noite. Ou seja, Deus falou um horário pontual, e o Moshe, quando transmitiu para o faraó, falou aproximado. Deus falou, vai ser na meia-noite, e o Moshe transmite para o faraó mais ou menos meia-noite. Por que isso? Bom, em primeiro lugar, nós vamos ver, se Deus quiser, mais para frente, que essa meia-noite não é igual em todos os lugares. O Egito tem uma certa extensão e existe um fuso. É verdade que fuso horário que nós usamos vai mudando só de hora em hora. Então você tem uma vasta extensão de terra que tem o mesmo horário. Mas na realidade, se você for olhar para efeitos do sol naquele lugar, cada lugar vai mudando um minuto, uns segundos, cada faixa de terra. Para Deus, é tudo perfeito. Deus sabe os momentos com altíssima precisão. E por conseguinte, quando Deus fala que vão morrer os primogênitos na meia-noite, quer dizer na meia-noite em cada lugar. E por isso, até mais para frente, está escrito a linguagem Ve'avarti be'eretz Mitzrayim, eu vou passar no Egito. Aqui é meia-noite, vão começar a morrer os primogênitos e Deus vai passando. Passando numa velocidade tal que cada momento que ele está chegando no lugar é meia-noite naquele lugar. Meia-noite, 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 meia-noite. Então, ao longo de alguns minutos, se passa meia-noite em todos os lugares, em todas as faixas do Egito, e vão morrendo os primogênitos. Por que que o Moshe então falou aproximado? Diz o Talmud que Moshe falou aproximado com medo. Medo do Moshe é que os astrólogos do faraó, que davam horário para ele, vão errar nos seus cálculos e vão acabar dizendo, não, essa praga aí chegou um minuto antes da meia-noite. Nessa praga atrasou, veio 2 minutos depois da meia-noite. E aí vão dizer que não aconteceu o que você falou. Você falou que vai ser meia-noite, não foi meia-noite. Para não ter esse tipo de engano, o Moshe achou melhor, Deus vai fazer, eu sei que vai ser pontual, mas o relógio do faraó não está pontual. Então é melhor eu falar para ele que é mais ou menos por volta da meia-noite, eles vão entender que 5 minutos antes, 5 depois, por aí, e aí ninguém vai depois dizer, ah, não aconteceu o que você falou. Diz o Midrash que qual o problema então de atrasar? E se acontecer, eles vão dizer que atrasou 1 minuto, ou vão dizer que adiantou 2 minutos. E aí, o problema é que até agora o Moshe foi falando tudo que Deus falava que vai acontecer e tudo foi acontecendo exato, com altíssima precisão. Os magos do faraó já estão acreditando nas coisas. Quando o Moshe fala, ele já sabe, opa, peraí. O homem sabe o que fala, ele de fato tem contato com forças superiores. Se a gente aceita Deus ou não aceita, não sei te dizer, mas as coisas são como ele fala. Se agora Moshe disser que vai acontecer a praga à meia-noite pontualmente e não acontecer, vai ser uma profanação do nome de Deus. Os magos que estavam começando a acreditar em Deus já até declararam, olha, isso é Deus que fez, sobre algumas pragas, vão dizer, esse teu Deus aí é meio atrasado, não entende do horário, não entende de tempo, alguma besteira vão falar. Para que isso não aconteça, o Moshe prefere falar aproximado. É interessante esse conceito, porque você fala, mas como assim? Tudo que aconteceu até agora foi previsto, foi anunciado antes e aconteceu exato. Por causa de 1 minuto, você vai dizer que tudo não vale? Por causa de 1 minuto, os egípcios vão falar, ah, vá. Você falou até agora de Deus, Deus, Deus. Ah, atrasou 1 minuto, já não tem. Não, não tem Deus. Por causa de 1 minuto? Dizem nossos mestres que, infelizmente, essa é a natureza humana. A natureza humana é que quando alguma coisa obriga a pessoa a algo, quando a pessoa vê que se ele se convencer daquilo que está sendo demonstrado para ele de uma forma muito clara, isso vai trazer para ele um compromisso com algo, a pessoa vai tentar achar o que der para destruir aquela ideia. E para poder jogar a culpa no outro e não ter que assumir aquele compromisso. O sujeito vai numa aula inspiradora, mas peraí, inspiradora, mas está me comprometendo alguma coisa. Aí a pessoa sai da aula e fala, você viu como a gravata do palestrante estava meio torta? Só para tentar desmoralizar tudo que ele falou. Mas o que a gravata tem a ver com o que ele falou? E se ela estava torta, e aí? Não, mas a pessoa vai encontrar um jeito. Você viu, o Rabino hoje falou um discurso, foi bonito o que ele falou, mas você viu que ele errou lá a gramática? Você viu aquela palavra engraçada que ele falou sem perceber? Tudo para desmoralizar totalmente toda uma ideia que isso daqui não faz diferença. Mas essa, infelizmente, é a natureza humana. A pessoa vê uma... Fala.
Eu gostaria de
Exatamente. Exatamente. Não precisar assumir aquilo que... Exatamente. Ou uma organização faz alguma coisa maravilhosa. Aí a pessoa olha e diz... Ah, mas você viu que o que eles distribuíram lá? Você viu que lá em cima do papel tinha um pontinho preto? Você viu que estava meio rasgado não sei onde? Você viu que... Ah, que cor ridícula que eles fizeram o negócio. É tudo uma forma de desmoralizar alguma coisa, justamente como você falou. E aqui também a mesma coisa acontece. O medo do Moshe era que, por causa desse eventual atraso ou adiantamento até da praga em relação ao relógio dos egípcios, vai destruir toda a coisa que foi construída ao longo de tantos meses. Então diz o Moshe, melhor não arriscar, vamos falar que é mais ou menos meia-noite. O Rav Elia Meir Bloch traz uma outra ideia interessante. Afinal de contas, o Talmud diz que o medo do Moshe era que tivesse Hilul Hashem, profanasse o nome de Deus. Aí você fala, mas profanar o nome de Deus, seria profanado o nome de Deus por conta de um minuto, dois minutos? Isso iria profanar o nome de Deus a esse ponto? Logo em seguida veio a praga. Tudo bem, atrasou, não veio. Meia-noite o faraó olhou para o relógio, não está acontecendo nada. Meia-noite um começa a morrer os primogênitos. No final das contas aconteceu, o que interessa que atrasou um minuto? O exemplo é, se um sujeito aparece no jornal uma notícia falando alguma acusação falsa sobre uma pessoa. Saiu, foi divulgado. Aí a pessoa vai no jornal e fala, como vocês fizeram essa acusação? É falsa, vocês sabem que é falsa. Aí eles pedem desculpas e falam, a gente vai publicar uma nota amanhã. Não, como amanhã? Eu quero que vocês resolvam logo. Meu nome está sendo sujado por aí agora. Eu quero que vocês limpem meu nome já. Bom, tá bom. Tem uma edição do Jornal da Tarde, então nós podemos consertar lá. É, já está melhor. Quanto antes você conserta, melhor. Porque a partir do momento que sujou o nome, mesmo que depois, já a marca já ficou. Nunca mais vai ser o que era. E aqui existia então essa preocupação do Moshe. A praga vai vir um minuto depois. Durante esse um minuto já falaram mal de Deus, já não é legal. Já vai ficar uma marca ruim para a eternidade. Por mais que depois consertou essa ideia, mas fica. Não vale a pena. Diz então o Rav Bloch o quanto nós temos que tomar cuidado para não profanar o nome de Deus, especialmente que, como judeus, os povos do mundo estão sempre de olho no que nós fazemos e sempre querendo tomar como exemplo o nosso comportamento. Então, quanto tem que tomar cuidado para não ter nenhum tipo de derrapamento, porque quando a pessoa dá uma derrapada, já cai em cima e já fica muito mal para o nome da Torá e para o nome de Deus. Fala. Sim. décima praga, o faraó muda totalmente. Não, por que o Moshe iria duvidar se ele... Primeiro que ele tinha fé em Deus. Segundo que ele vê que tudo o que Deus falou está acontecendo. Agora, se Deus falou que é meia-noite, não tem... É óbvio que é meia-noite. Ele não queria ser mensageiro, não está duvidando de Deus, está duvidando de si. Ele está duvidando de si nesses locais. Aqui é uma questão de Deus. Se Deus falou que vai acontecer meia-noite, é meia-noite. Não tem nenhuma dúvida. Exatamente. Sim, com certeza. Porque o resto não... As outras pragas não eram muito menos graves. Já teve pragas que morreram pessoas. No granizo morreu gente. Animais ferozes morreu gente. Extremamente. Bom, primeiro, por que que vão morrer... Não só os primogênitos egípcios, vão morrer os primogênitos das escravas. Por que vão morrer os primogênitos dos escravos? Como?
Era a mesma linhagem, né, dos escravos.
Não, os escravos que estavam no Egito... eram comprados de outros países. Quer dizer, eles não eram egípcios. Mas eles também se aproveitavam dos judeus. Para você ter ideia, os judeus eram tão desprezados no Egito, que não é que eles estavam no nível dos demais escravos que tinham no Egito, eles estavam abaixo dos demais escravos. Então os próprios escravos podiam se aproveitar dos judeus também para servi-los. Então eles também têm que pagar o pato. E os animais?
Eles não eram também dos patrões, né? Acho que era do trabalho.
E os primogênitos dos animais? Os primogênitos dos animais também morreram porque eles eram idolatrados. E uma vez que Deus, quando ataca um país ou ataca uma nação, ele, em primeiro lugar, vai se livrar dos deuses deles, para que eles saibam que esses deuses não valem absolutamente nada. Esses animais primogênitos, que eram servidos como idolatrias, também tinham que morrer nesse dia. A praga dos primogênitos, na realidade, é uma praga bem forte e que tem várias fases. Em primeiro lugar, quando Moshe anunciou que vai ter uma peste agora, que vai matar todos os primogênitos, o que fizeram os primogênitos? Foram reclamar com o faraó. Peraí. Agora chega, né? Já veio sangue, já veio rã, já veio piolho, animais ferozes, etc. Agora, o Moshe está dizendo que nós vamos morrer. Chega, né, faraó? Manda essa turma embora. Diz o faraó muito inteligentemente e ditatorialmente: não. Pode morrer o Egito inteiro, mas eu não mando eles embora. E nesse momento, começa uma revolução, uma guerra civil no Egito. Os primogênitos saem às ruas para matar quem tiver pela frente. Nessa revolução, o Midrash diz que morreram 600 mil egípcios. 600 mil egípcios. Nessa guerra civil, nessa revolta dos primogênitos, que estão falando, não, faraó, não é possível que você vai ser cabeçudo, não vai mandar eles embora. Nós estamos em jogo agora. Então essa é a primeira parte... Como? É, só a Síria, todos os ditadores fazem isso. Não abre mão de jeito nenhum. Deixa o povo morrer, mas eu não saio daqui. Cabeça de ditador. Contra o povo. Era uma guerra civil. Uma revolta deles. Protesto deles. Então aí já começou a praga dos primogênitos. A praga dos primogênitos. Quer dizer, os próprios primogênitos estavam matando os egípcios. Aí vem a segunda parte. A segunda parte é que quando chegou a meia-noite... Que a gente ainda não chegou, vai estar mais pra frente, mas que seja. À meia-noite começa a praga mesmo, onde começam a morrer todos os primogênitos do Egito. Só que, fora os primogênitos estarem morrendo, Deus trouxe uma série de anjos destruidores que, enquanto os egípcios primogênitos estavam sendo mortos, os demais estavam tendo ataques, sendo espancados, sofrendo de coisas. Então todo mundo estava totalmente maluco naquele momento. Todo mundo estava sofrendo de alguma forma. E ainda diz o Midrash que a Torá diz que em toda a casa tinha um morto. E se não tem primogênito na casa, o mais velho da casa é o primogênito da casa. Morreu o mais velho da casa. Então não só que morreram primogênitos que nasceram primogênitos aos pais, mas também o mais velho da casa também morreu. Alguns egípcios quiseram ser espertinhos. Na casa dos judeus não vai acontecer nada, né? Então vamos nos refugiar na casa deles. E eles foram e invadiram a casa dos judeus. Adiantou? Não. Sendo primogênito, morreu onde estava. Bom, mas agora na casa desse primogênito, ele não estava. Se não tinha nenhum primogênito na casa, morreu então o mais velho da casa. Quer dizer, se o primogênito ficasse em casa, ia morrer ele e não ia morrer o outro. Agora que o primogênito da casa não está... O primogênito morreu fora de casa e o mais velho da sua casa morreu. Então, em vez de morrer um, morreram dois. Puf, morrendo. É? Eles não precisavam de atestado de óbito. O Midrash ainda conta que primogênitos que já tinham morrido muito tempo antes, cachorros pegaram a ossada deles e arrastaram para casa deles. Então os pais, que já tinham enterrado aquele filho faz tempo e já até mais ou menos esqueceram, de repente aparece lá a ossada do filho na casa. É, viu? Pode se inspirar. E tem mais. Esses mortos nas casas começaram a apodrecer muito rápido. e era tanto morto no Egito que isso acabou atraindo uma epidemia. Uma epidemia que acabou atacando outras pessoas. Quer dizer, à meia-noite mesmo morreram os primogênitos. Só que nas horas depois disso, começaram a morrer mais pessoas por epidemia de tanto morto que tinha no Egito. E ainda, a quarta fase, é que as idolatrias dos egípcios também foram destruídas. Idolatrias que eram feitas de madeira, queimaram, de pedra, explodiram, quebraram, e de metal, derreteram. Para os egípcios isso também era uma coisa assim, sempre idolatrou aquele negócio, de repente nada, virou nada. Fala. Para sair, nunca tiveram. Depois dessa, sim. Nenhum momento tiveram liberdade. Interessante também mencionar aquilo que nós vimos antes, que o Moshe estava perante o faraó quando Deus falou isso para ele, esse anúncio. Veja só como Deus gosta dos tzadikim. Normalmente Deus não se revela para tzadikim num ambiente impuro. Tanto é que todas as vezes que o Moshe teve que rezar para Deus, para parar as pragas, etc., o Moshe tinha que sair da cidade. Porque no meio das idolatrias, não dá para conversar com Deus. Mas aqui que o faraó anunciou para o Moshe, falou, você não aparece mais aqui, senão eu te mato. Deus pensou, bom, se é para dar alguma mensagem para o faraó, temos que aproveitar agora. Porque depois o Moshe vai sair, eu não vou fazer ele voltar. Então eu vou falar com o Moshe, apesar de estar no meio das idolatrias aqui no palácio do faraó, eu vou falar com o Moshe agora, só para ele poder, de fato, cumprir aquilo que ele falou para o faraó, não vou mesmo mais ver você, não apareço mais aqui. E assim ele pôde já fazer a declaração para o faraó da próxima praga. Diz então a Torá que vai ter um grito no Egito, em toda a terra do Egito, muito grande. Que grito muito grande é esse que vai ter na terra do Egito? Vamos pensar. Você pode imaginar as rãs invadindo as casas? Um monte de rãs. As pessoas ficaram quietas? Ou começaram a berrar de desespero? Quando... Então, quando abriam a janela e de repente tem uma nuvem de gafanhotos lá fora e esses gafanhotos começam a entrar dentro da casa, as pessoas não berraram de desespero? Pior, quando eles estavam com piolhos no corpo, com bolhas no corpo, não estavam berrando de desespero? E quando os animais ferozes começaram a invadir, e de repente o cara vê o filho dele sendo arrastado por um leão, ele gritou ou não gritou? O que significa aqui que a Torá enfatiza sobre a última praga? Que vai ter um grito, um berro enorme que nunca teve no Egito. Nas outras pragas, com certeza teve berro. E a Torá não falou que teve berro. Qual é a ênfase dessa última praga ter tantos gritos? Aí você vai dizer, não, mas agora tem morte. Já teve morte antes também. Por exemplo, nos animais ferozes. O Midrash fala muito claro que se o egípcio tinha 5 filhos, veio um leão, pegou um, veio um lobo, pegou o outro, veio um leopardo, pegou o outro, veio um urso, pegou o outro, veio uma águia, pegou o outro. Foram mortos. Então, se é o desespero pela morte, já teve também. Qual é esse desespero tão grande que tem aqui? Diz o Rav Shalom Shvadron que... Exatamente. O que acontece aqui nessa praga é que o tempo todo o faraó estava resistente. Não vou mandar, não vou mandar, não vou mandar, vocês vão ficar, vão ficar, vão ficar. Quando chega essa última praga, a grande mudança que tem é que finalmente o botãozinho na cabeça do faraó muda de posição. Finalmente ele fala, não, agora eu mando essa turma embora. Só que quando essa panela de pressão gigantesca se abre a válvula, tem uma explosão muito grande. De repente vem a mente dos egípcios nesse momento de desespero, todo o desespero que eles passaram nos últimos meses. E vem à mente deles aquela primeira praga de sangue, aquela semana absurda que eles não tinham que beber e que estava cheirando mal o Nilo. E não tinha como se lavar, não tinha água. E aquelas rãs, ai, nem me lembro, aquelas rãs pulando em cima de mim, entrando dentro da minha boca e no meu forno e no meu pão. E os piolhos me coçando, ai, nem me fala de uma coisa dessas. E assim por diante eles começaram a lembrar de todas as pragas ao mesmo tempo. Aquela panela de pressão explodiu. Então foi como se, psicologicamente para eles, foi como se eles levaram as 10 pragas juntas nessa última noite. E por isso que eles deram um berro absurdo que antes não teve. Antes foi parcelado, agora foi tudo de uma vez só que eles sentiram. E o desespero era muito grande. Ulchol b'nei Israel lo yecheratz kelev leshono. Diz a Torá que para todos os filhos de Israel nenhum cachorro sequer latiu. E por que cachorro iria latir? Primeiro lugar, os cachorros são extremamente sensíveis ao anjo da morte. E eles latem quando eles sentem o anjo da morte próximo. Então, uma vez que vai ter aqui nessa noite tanta morte no Egito, os cachorros deveriam, teoricamente, latir. Mas não, eles ficaram quietinhos. Tem mais, cachorros se assustam com qualquer coisa. Quer dizer, de uma forma geral, todos os animais conseguem sentir e pressentir quando algo de estranho está para acontecer. Mas os cachorros mais do que todos os animais. Sabendo e pressentindo que está próximo uma coisa, uma desgraça toda no Egito, os cachorros poderiam ter ficado loucos e começarem a latir. Eles ficaram quietinhos. Tem mais um detalhe. O Midrash conta que no Egito eles tinham um sistema de alarme por bruxaria. Cada portão do Egito tinha algum animal esculpido e, por bruxaria, se algum escravo tentava fugir por aquele portão, aquele animal começava a fazer barulho. E todos os animais desse tipo que ouviam começavam a fazer também barulho. Então acabava acionando um alarme generalizado. E sabiam que é pelo portão tal que alguém está fugindo. Um dos portões era o portão do cachorro. E Deus queria que o povo de Israel saísse do Egito via portão do cachorro. Nesse portão tinham cachorros de pedra, com bruxaria, e por conseguinte, se os judeus vão sair por esse portão, os cachorros deveriam latir. E automaticamente esses cachorros de pedra latindo iriam acionar todos os cachorros do Egito para latirem. Mas eles ficaram quietos. Não latiram nem do portão e nem os demais cachorros. Também, os cachorros ficam agitados quando há agitação. E aqui havia uma grande agitação do nosso povo se preparando para sair do Egito, pegando as coisas, como está escrito na Torá mais para frente, Berripazon, eles saíram com pressa do Egito. Então os cachorros poderiam eventualmente ficar agitados, não ficaram agitados. Também há quem diz que o faraó na realidade, o Moshe na realidade está falando aqui que não vai latir qualquer cachorro se referindo aos egípcios, comparando os egípcios a um cachorro que late. Nós vamos sair daqui porque Deus vai dar a ordem de saída e o faraó vai dizer para nós sairmos. E nenhum cachorro daqui do Egito, quer dizer, nenhum egípcio vai latir, vai falar e vai dizer qualquer coisa. Todo mundo vai ficar em silêncio assistindo todo o povo sair do Egito. Diz o Midrash que como recompensa pelo fato dos cachorros ficarem em silêncio, os cachorros recebem três coisas. Em primeiro lugar, vai ter uma mitzvah mais para frente na Torá. O basar basade terefa lo tohelo, uma carne de um animal que foi atacado e morreu, não por abate. Vocês não podem comer. Lakelev tashlichu noto, diz a Torá, você vai jogar para o cachorro comer. Quer dizer, você tem um animal do teu rebanho e ele foi morto por um lobo, foi morto, sei lá, foi atacado. Você não pode comer porque não foi feita shchitá. Você pega esse animal, você dá de presente para o teu cachorro comer. Recompensa que eles ficaram quietinhos, respeitaram a nossa saída do Egito. Outra coisa que consta no Midrash também é que eles mereceram falar louvores para Deus, os cachorros. Terceiro, diz o Midrash que as fezes do cachorro são usadas para curtir o couro com o qual vai ser feito o Sefer Torah, Tfilin e Mezuzá. Quer dizer, tem algum produto lá que é usado para curtir o couro, e eles mereceram ter então parte nesses escritos sagrados, uma vez que eles também ficaram em silêncio e respeitaram a nossa saída do Egito.
Fala. Coisa também foi inteligente no local, né? Inteligente que conseguiu
Né? Não, é verdade. É verdade. É verdade. Você vê aqui que para uma pessoa ser libertada, ele precisa querer ser livre. E se ele não sente a necessidade de se libertar, porque ele acha que ele já está livre ali, mas ele não percebe que ele está escravizado, ele acaba ficando. Finalizar uma ideia interessante que você vê aqui do que esses cachorros nos ensinam no Egito. Os cachorros receberam recompensa de Deus não somente por não terem feito alguma coisa de mal, mas pelo fato de terem ficado em silêncio, eles já recebem recompensa. Então você vê quanto que é importante, nem sempre é necessário falar alguma coisa, nem sempre é necessário fazer algum comentário, nem sempre é necessário fazer alguma observação. Às vezes a pessoa saber controlar a boca simplesmente para ficar em silêncio, já recebe uma recompensa. Como? Exatamente.